Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta trabalhosa, na verdade uma série de perguntas envolvendo a esquizoanálise. E a gente já fez um vídeo aqui sobre Deleuze, introdutório, muitas reações, debates, que é super legal, é o objetivo mesmo do canal. Então vamos tentar fazer então um desdobramento dessa conversa aí num tema específico que é esquizoanálise. Então, a partir da pergunta do Otávio Coelho Neto Arantes do Nascimento, professor, o livro Esquizoanálise seria contra-análise? Rick Tartaia, e a esquizoanálise? Célio Araújo, muito obrigado pelos sistemas contemporâneos, poderia seguir num paralelo entre psicanálise lacaniana e esquizoanálise? De novo, Rick Tartaia, não concordo com as críticas à esquizoanálise. A Deleuze e Guattari tem que ver com a produção, a questão do desejo. Alexandre Piccini, uma intervenção longa sobre Plotino, Hume, Leibniz, a forma como eu argumentei que Deleuze leu Hegel de uma forma um pouco assim parcial, talvez equivocada, e então as críticas que ele faz ao hegelianismo não teriam atingido muito bem o alvo, né? Pergunta também sobre, vou incluir aqui na esquizoanálise, na questão da esquizoanálise. Lucas Labanca, adoro o canal, queria falar sobre esquizoanálise e análise institucional em relação a Lacan. João Holanda, gostaria de compreender melhor a psicanálise com esquizoanálise. Daí ele puxa a conversa para o anti-Édipo. Cauê Pascoal Kopczynski, interessante, penso que os animais genericamente teriam sim consciência, mas não consciência desse fato, consciência da consciência. Me parece algo que a esquizoanálise de Deleuze e Guattari nos estudos sobre a psicose pode dar uma... a luz a essa questão. Então são muitas perguntas e vamos tentar contemplar isso num segmento de conversa. Não imagino que a coisa vai se esgotar por aqui, né? Eu começaria então lembrando que o Anti-Édipo foi escrito em 72, 73, publicado, né, por Deleuze e Guattari. Nessa parceria, Deleuze confessa assim, não tinha contato com a loucura, não entendia muito disso. O Guattari, o Félix Guattari, era discípulo e analisante do Lacan e que foi responsável, vamos dizer assim, pela escrita das maiores partes desse livro. Para discutir esquizoanálise, que me parece assim, ser um complemento prático, né, um programa clínico derivado do Anti-Édipo, eu vou trabalhar com o livro O Inconsciente Maquínico, do Félix Guattari. Justamente o subtítulo é Ensaios de Esquizoanálise, que é um pouco... Então ele falando, ele que tem uma experiência clínica mais constituída, mais longa, ele se dedicou a explicitar o que, seria a esquizoanálise. Logo no começo, a gente poderia marcar assim o que ele coloca como os 8 princípios da esquizoanálise. E que eu estou compreendendo, já nessa introdução tá vindo essa ideia, né, que a esquizoanálise ela é uma derivação da psicanálise. Né? Ela, como tantas outras teorias, ela é uma forma de criticar, tentar fazer outra coisa, mas nascida e criada dentro da psicanálise, mais especificamente dentro do lacanismo. Né? É uma reação à psicanálise e especificamente a certas teses do Lacan aí nos anos 70, nos anos 60. Então, esses 8 princípios, vamos analisá-los, né? Diz lá o Guattari, não impedir, ou seja, parece ser muito compatível com deixar a associação livre fluir, né? Não impedir no sentido de alterar um processo, de assim, querer demiurgicamente conduzir as coisas para um lado para o outro. Parece uma noção compatível com a psicanálise. Quando acontecer alguma coisa, isso prova que aquela coisa acontece. Bom, parece uma coisa chamada o real. O real acontece despite das previsões, imprevisões e automatismos. Não se excita melhor o inconsciente no divã. Né? Então, o cinema é o divã do pobre, diz lá Guattari e Deleuze. A escuta em território, a escuta na experiência, romper essa clausura, esse muro que é o consultório e escutar o sofrimento muito mais além assim, do setting tradicional e clássico. Parece que tá valendo, é uma ideia muito interessante. O inconsciente compromete quem se aproxima, quer dizer, tem inconsciente nessa história, né? E ele compromete, ele suga, né? Ele produz relações de o quê? De identificação, ele produz relações de projeção, ele produz relações de transferência, ele produz relações de discurso, ele produz relações de linguagem, ele produz relações de desejo, ele produz, vai acrescentar, então, Guattari, relações de força, de poder. Legal. Mas estamos na área. As coisas importantes não acontecem quando nós esperamos. Um princípio em tudo compatível com a ideia de real em Lacan, né? Com a ideia de ruptura, de corte, de que a gente tem expectativas que tendem a se autoconfirmar e de que, no fundo, a neurose, a psicose, a perversão são sistemas de clausura do sujeito num mesmo universo autoconfirmativo. Então, essa ideia de que existe um descompasso, um desencontro, tanto no nível da psique, né, quanto no nível do automaton, ela é fundamental e está aqui na esquizoanálise e é compatível com a psicanálise. Sexto princípio, há diferenças entre transferência significante e transferência assignificante. Bom, mas é claro, sim, ela está questionando essa ideia de que a transferência seria um processo envolvendo o saber, e o saber é conexo com a cadeia significante, suas significações e a suposição de um sujeito a esse saber, mas é em tudo convergente com a ideia, sim, lacaniana, de que a transferência não é toda significante, ela tem um objeto A, que não é feito de matéria significante, um objeto A que é causa do desejo, um objeto A que é informe, que é disforme, que tem que ver com aquilo que causa o amor entre as pessoas, e mais particularmente o amor de transferência, né? Então há uma diferença entre a vertente do objeto e a vertente do significante na transferência, bem observado pela esquizoanálise. Sétimo princípio, não há nada adquirido. Isso significa que está, então, que seria o oposto do adquirido, dado. E, bom, isso parece uma referência ao Spinoza, também ao Nietzsche, a ideia de eterno retorno, e uma crítica do educacionismo em psicologia, em psicoterapia, né? De que a psicoterapia, no fundo, é uma aquisição, né, de coisas novas que estão, assim, nos faltando e que daí a gente precisa dominar esse saber para mudar a nossa vida. Há um tanto de apoio do Guattari na etologia, essa única psicologia verdadeira, segundo Lacan, né, e nessa ideia de não adquirido, ou seja, inato, de que nós temos disposições comportamentais que vêm pelo fato de a gente estar na espécie humana, Homo sapiens, que tem uma história filogenética. Bom, tem essa conotação, né? E me parece é uma crítica pertinente, né? De que a gente não deve olhar para a psicoterapia como um processo aquisicionista. Mas também me parece fraca essa oposição entre inato e adquirido. Fraca no sentido de datado, né? Nature and nurture. E isso é muito anos 60, muitos anos 70, né? E o último princípio, que é a ideia de princípio, é suspeita a priori, né? É um passe muito auto-irônico, né? Oito princípios, mas o último é de que não acredite em princípios. Mas isso tem que ver, então, com um movimento mais amplo de fundamentação do fazer esquizoanalítico, que eu acho que aí a gente vai encontrar expressivas diferenças, porque a esquizoanálise começa com uma crítica do Saussure e seu dualismo, língua fala, significante significado. Vai para a crítica de Lévi-Strauss, né? Quer dizer, o fundamento Lévi-Straussiano da psicanálise lacaniana está sob suspeita. Vai para o dualismo significante-significado no Lacan, que não é bem um dualismo. A teoria do... O que é o significado para o Lacan? Me diga onde está a definição de significado do Lacan. É quase que um crítico que dissolve essa noção. Essa não é uma noção forte no Lacan. Talvez significação, sim. Talvez tenha noções conexas. Mas, bom, a crítica é feita a partir desse dualismo. E também é o dualismo Foucaultiano entre arqueologia e genealogia, né? A esquizoanálise, ela vai trazer uma coisa muito interessante que vale a pena levar em frente, que é assim, e as relações de poder entre analista e analisante? E as relações genealógicas de poder entre quem tem o saber suposto e quem não tem, né? Isso vem lá do Nietzsche, muito interessante. Bom, a esquizoanálise tenta injantar na prática. Mas ela muda também o fundamento linguístico, né? Não mais Saussure, mas então quem, né? Peirce e Chomsky, né? O Chomsky, seu dualismo entre performance, né? E as disposições inatas cerebrais para a linguagem, né? Que é uma teoria, bom, muito promissora. Syntactic Structures era um livro fabuloso, mas que não chegou, né? E aí não se confirmou ainda. Cadê os dados empíricos, né? Para fundamentar isso, não tá. Mas é uma ruptura metafísica que está em jogo aqui, né? Uma inversão do platonismo e, portanto, uma crítica àquilo que seria uma clínica da representação, paralela a uma crítica da filosofia da representação, uma filosofia moderna, né? Descartes, Kant e Hegel. Bom, substituindo então a ontologia da representação por uma ontologia do sentido, criticando a ideia de ser e voltando assim para o sensível. No fundo, esse é um programa não divergente do que a gente vai encontrar no Adorno, por exemplo, ou talvez no Lacan mesmo, né? Recuperação de ideias como contingência, indeterminação. Nosso trabalho aí sobre o conceito de determinação produtiva mostra que Deleuze e Guattari têm razão. Isso são noções axiais, né? Diversidade, singularidade, contingência e indeterminação. Bom, todas elas são noções muito importantes para a clínica, né? Mas há um problema, assim, onde aí a gente vai se separar, que é quando Guattari propõe, assim, recusar universais, e o Édipo seria, assim, essa universal fundamental, e colocar no lugar disso fluxos, né? Colocar no lugar disso multiplicidades, colocar no lugar disso, assim, a operação com diferentes registros semióticos na clínica, né? Com o corpo, com a música, com a invenção, com a criação, com o fazer. Isso é muito legal, mas a fundamentação disso tem que ver, assim, com essa ideia de fluxos e de vontade de potência no Nietzsche e recusa dos universais. Assim como Nietzsche é um crítico, né, do Hegel, como Kierkegaard, e essa linha de retorno à empiria, né, retorno ao empirismo transcendental, como se define, então, aquilo que seria a base filosófica de sustentação da esquizoanálise. Me parece que isso pode ter implicações políticas perigosas, né? Vontade de poder e supremacia dos particulares num mundo em que, justamente, se você for pôr os particulares contra os particulares, o que você vai ter é o capitalismo, né? É o capitalismo jantando todas os particulares, os fluxos e as multiplicidades. E vontade de poder numa situação assimétrica, será que isso não sanciona os poderes instituídos? Né? Nós vamos fazer um vídeo sobre o Nietzsche, mas é um pouco suspeita essa ideia, apesar de que ela tem, assim, umas vantagens, né, quando a gente pensa em introduzir mais a noção de força no atendimento, né, força no sentido da dinâmis, né, força no sentido da, bom, tem níveis molares, níveis moleculares, níveis mais abstratos, onde as transformações podem ocorrer. No fundo, isso é uma grande sacada do Guattari, né, de que a psicoterapia, a esquizoanálise é, no fundo, uma construção de máquinas transformativas, né? Máquinas rizomáticas, máquinas que não têm essa estrutura vertical, hierárquica, e nem que hiperterritorializam as pessoas, né? No fundo, a esquizoanálise ela tem que ver com uma crítica do nosso sintoma, assim, institucionalista, nosso desejo de encontrar lugares fixos no mundo, de encontrar presenças onde, enfim, a gente recuperaria a harmonia, e que a narrativa de Édipo seria, e o conceito de complexo de Édipo em psicanálise seria um instrumento para isso acontecer. Sim e não, acho que essa ideia da desterritorialização e da reterritorialização interespecífica, né, eles usam os exemplos da natureza, me parece muito legal, e é uma proposta que tem no Brasil, assim, muitas pessoas trabalhando com isso, na saúde mental, justamente porque essa parte, assim, da crítica das instituições e das subjetividades institucionalizadas, né, justamente eles vão mobilizar uma outra teoria de linguagem para isso, os estoicos, os megáricos, isso tudo é super interessante e, de fato, tem uma abertura muito potente, né, para usar uma expressão da esquizoanálise, que é bacana. A demonstração clínica em O Inconsciente Maquínico é um pouco fraca, ela padece, aliás, de problemas que a gente vai encontrar no lacanismo também. Ela está muito baseada numa leitura, assim, clinicalista de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Mas legal, é muito interessante, tem descobertas e inovações aqui sendo trazidas para a teoria da transformação e para a teoria da interpretação em psicanálise. Então está feito aí uma introdução semicrítica, seminômade do inconsciente maquínico do Guattari para a gente continuar essa conversa. Para receber mais fragmentos e fluxos, esquizo, né? Não confundir com esquizofrenia, esquizo, o princípio da divisão e da não unidade, o princípio do diverso sensível. Para receber mais fragmentos então do diverso sensível, clique aqui no Aqueronta Movebo. E ficamos por aqui hoje.